Tenor Aldo Baldwin as the evangelist.
Ich habe immer wieder seinen Namen gehört. Ich habe natürlich Rundfunkaufnahmen gehört, Platten von ihm gehört. Ich habe ihn oft im Radio gehört und jedes Mal ging mir das Herz auf und ich habe gesagt, mit dem durfte ich einmal singen. Es war auch nur ein einziges Mal.
Isso está demonstrado, está registrado, isso está aí. Você tem, hoje em dia, em CDs, você tem todo o registro de uma carreira absolutamente única.
A voz dele começou daqui, né? Do Matão.
Nós, quando cantamos, é a mesma coisa que pintar quadro, as cores que temos que buscar.
With his experience, he could have had a great influence on the vocal life of his, not only his country, but internationally. I think that he left some models of interpretation which are going to be invaluable forever.
Mas ele privilegiava aquelas sonoridades doces e ele comovia o público através dessa sonoridade. Eu me lembro de gente nesse concerto chorando na plateia depois de um pianíssimo.
O pai tinha asas, duas asas, um preto e um marrom.
Quando soube desse problema assim, físico meu, imediatamente eu resolvi aceitar essas minhas limitações físicas e pensar assim, o que você pode fazer com a sua voz, com a sua musicalidade?
Natürlich hat Aldo, wie alle Sänger, eine große Entwicklung durchlaufen. Was er zunächst am besten konnte, war, also einen kraftvollen, einen kernigen, gesunden Klang zu machen.
No Brasil cantei Bodas de Figaro em São Paulo, Flauta Mágica no Rio de Janeiro. Eu fiz contrato na Deutsche Oper de Berlim, onde eu cantei vários papéis de Wagner. Na Itália, na Scala de Milão. Eu sempre tive medo da grande carreira e fiz uma carreira internacional sobre os quatro continentes, cantando as coisas que eu realmente pude cantar.
Before the three tenors became so famous, you know, the yes, he was famous before they were. Yes, yes, he was.
11h42, embora você não tenha entendido, né, vários trechos, por ter a participação de várias pessoas falando inglês ou alemão, né, é o testemunhal, é a fala de pessoas que conviveram, que admiraram, né, e que conheceram muito profundamente o trabalho do Aldo Baldwin, né, que estava adormecido, né, desconhecido por muitos daqui, mesmo sendo natural de Uruçanga, mas... Em 2009, o Ives conheceu o seu trabalho através de um disco nos Estados Unidos, contendo na capa a Igreja Matriz de Uruçanga. Parece que foi aí que começou essa história. É isso mesmo, Ives Goulart. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Oi, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. É isso mesmo. A Igreja Matriz de Uruçanga foi o ponto de partida para eu conhecer esse nosso grande... tenor brasileiro que nasceu em Uruçanga, Aldo Baldwin.
Conte pra gente mais alguns detalhes, como é que foi isso e a partir de então, né, a pesquisa, né?
Em meados de 2009, eu estava fazendo o documentário Além da Luz sobre deficientes visuais e fiz uma exibição privada na casa de uma amiga que trabalha no Itamaraty, oficial de chancelaria do consulado brasileiro, que também... É formado em música clássica e tinha coleções de discos importantes e o disco do Aldo Baldwin estava na prateleira dela. E ela falou, Ive, eu acho que tem uma música chamada Pobre Cega, do Heitor Villa-Lobos, que serve e combina com teu filme. Vou lá pegar. Ao ela tirar da prateleira a Igreja Matriz de Uruçanga, eu fiquei encantado, falei, nossa, nunca tinha ouvido falar desse disco. Ao virar a contracapa, Aldo Baldwin, nascido em Uruçanga. Eu falei, meu Deus, eu fui vendedor na loja de discos, né, ali do Aires, não sei se vocês lembram, né, claro. E esse disco eu nunca vi na minha vida. E aí eu fui saber que Aldo Baldwin existia aqui em Nova York, E ali surgiu então o desejo de fazer, primeiro entrar em contato com a viúva Irene Flesch Baldi na Alemanha, pedir autorização para usar a música Pobre Cega, e depois a gente se encontrou na França, quando eu exibi o Além da Luz, e ali eu plantei a sementinha, eu falei, Irene, eu tenho o desejo de um dia fazer um documentário sobre o Aldo, quem sabe a gente possa fazer junto e coisa e tal, e foi plantada essa semente aí em meados de 2014, 2013.
A princípio, parece uma pretensão muito grande, Ives. Como é que foi assim a sensação de pelo menos já ter a ideia de fazer o trabalho?
Eu não acho que foi pretensão nenhuma. A vida vai te preparando, sabe, Jair? À medida que você vai fazendo mais trabalhos, a vida vai te preparando para esses desafios, assim. Eu acho que é o bonito do envelhecer e do amadurecer, é você tendo essa confiança de que o não a gente já tem. Tem que ir atrás do sim, que é batalhar e trabalhar, e por que não fazer aquilo que o teu inconsciente, do que o teu desejo quer fazer, né? Eu acho que a vida foi me levando para esses lugares de uma autoconfiança. Então, não achei pretensioso, não. Quando eu vi que era um desafio gigante, né, fazer essa pesquisa, porque a gente também não pode esquecer que eu ganhei o edital catarinense de cinema para fazer um roteiro. Ao ver que as pessoas estavam ali com 80, 70 anos para fazer uma pesquisa gravando com um gravador de áudio, eu já vi assim, não, eu tenho que já ir gravando com a câmera. Ao visitar essas pessoas, seja na Argentina, no Rio ou na Alemanha, eu já fui gravando filme. Por isso que levou tanto tempo, né?
Pois é isso que eu queria tocar também. Ele é muito técnico, requer muito conhecimento nos bastidores, direitos autorais, então, por isso ele é bastante demorado, Ives?
É demorado também porque tem a maioria das entrevistas é em alemão, então eu preciso também decupar esse material, ter uma familiaridade do que está sendo dito, e a Irene Flesch Baldi me ajudou nesse caminho, nesse percurso, em compreender o que essas falas em alemão estavam dizendo. Claro que depois tem o dinheiro para pagamento de direitos autorais de música, de imagens da TV alemã, né, que tem um acervo gigante, então todo esse processo foi muito lento. A gente conseguiu também, através da Lei de Incentivo à Cultura, né, porque o filme tem a chancela da Ancine, Agência Nacional de Cinema, para que a gente pudesse obedecer todos os requisitos técnicos de dinheiro público pela Lei de Incentivo à Cultura, para poder, então, não só fazer a captação, mas também usar o dinheiro para aquilo que a gente se propôs a fazer, que é a finalização do filme. O tempo também foi importante para que o amadurecimento viesse, para que a tecnologia, essa tecnologia que a cada 6 meses, 1 ano, renova, né, o software de edição, também tivesse a oportunidade de usar um melhor como recurso de linguagem para o filme. Eu acho que o tempo foi maravilhoso, como se faz um vinho, ele precisa de um tempo de apuração, sabe? A voz do Aldo também não saiu dali do Belvedere, pronto, é uma voz que levou anos para ser construída, né, como uma musculatura de um jogador de futebol que precisa trabalhar essa técnica, não só no futebol, na música, no canto, mas o filme também precisa de um amadurecimento, né, intelectual, de compreensão de mundo, de técnica, para você poder, assim, alcançar os objetivos que você deseja fazer com aquela obra.
Era isso que eu ia falar. Impressionante como o menino sai aqui de Belvedere, da roça, né, do interior, com toda a dificuldade daquela época, e se torna um astro tão respeitado, tão conhecido, né, Ives?
E é respeitado e reconhecido pelo trabalho em si, né? É um trabalho que requer muita técnica, né? Você não entra ali pela porta do lado nem pelas portas do fundo. Você tem que entrar pela porta da frente, né, e conseguir alcançar o seu espaço dentre tantos outros também que são muito bons, né? Então, não é também só uma questão de sorte, é uma questão de técnica, de disciplina, de força, de chama, de querer fazer aquilo. E eu também me coloco nesse lugar, sabe, Jair? Porque se a gente for ouvir a demanda de muitas pessoas, né, que não querem que você faça o seu trabalho, você também desanima no percurso. Então, você tem que ter essa garra, esse querer muito forte né? E para não ficar escutando vozes por aí que te desanimam, que não querem que você aconteça, né? Então, todo trabalho requer também uma força interior muito grande. Eu sei e falo isso por mim. Imagine o Aldo trabalhando entre os gigantes e os grandões do mundo inteiro, esses grandes maestros, essas grandes orquestras. Tinha que se impor, tinha que falar com sabedoria e saber o que está fazendo. Então, não é fácil traçar uma carreira.
Ives Goulart, o filme será lançado nesse domingo em Nova York e também já tem planejamento para participar de festivais no ano que vem, né? Fale um pouquinho sobre esse lançamento.
O lançamento será agora dia 14, no domingo, aqui no Havana Film Festival, 24ª edição. É um festival muito respeitado de filmes da América Latina, com muita repercussão dentro da mídia americana. E essa vai ser, então, a estreia mundial do filme. E esse ano de 2024, a gente não pode esquecer que fazem 30 anos que o Aldo faleceu, que foi em 1994. Esses 30 anos também traz revigora essa carreira, né, desse talentoso artista brasileiro que é o tenor Aldo Baldin, nesse ano de 2024. E nós temos o objetivo de exibir em festivais de cinema no mundo e no Brasil, para que em janeiro de 2025 a gente possa entrar em cartaz em salas de cinema, depois de passar por esse percurso de festivais. No sábado também agora, Jair, antes do domingo, né, sábado agora, nesse final de semana, no período da manhã, a TV Record, através do programa Fala Brasil, vai exibir uma matéria de em torno de 3 minutos falando sobre a exibição do filme aqui em Nova York, dando assim um pequeno, digamos, uma sobremesa do que foi a carreira do Aldo e do que é o filme. Então a gente ganhou na pauta essa reportagem, que vai ao ar no Fala Brasil, no programa da TV Record, para todo o Brasil, essa reportagem falando do filme. E eu convido a todos os ouvintes da Rádio Marconi, os uruçanguenses, para ficarem ligados na TV Record, nesse sábado, no Fala Brasil.
Isso também é resultado do bom relacionamento e também do profissionalismo que você tem dedicado à emissora também, né, Ives?
Ah, sim, eu trabalho com eles há mais de 7 anos, quase 8 anos de trabalho, prestando serviços jornalísticos à TV Record, né? Também há um interesse da TV Record até em adquirir esse produto como assinatura. Eu acho que a gente está indo por um caminho muito bonito, assim, e que o Aldo merece todo esse respeito, essa atenção, sabe, do que foi e do que é uma carreira. A carreira do Aldo foi construída com muito trabalho e eu acho que ela serve de inspiração para jovens que queiram também seguir a sua carreira artística, mas que precisam, às vezes, se firmar em uma raiz plena, numa raiz segura, de que a gente tem que fazer não a arte pela arte, mas a arte como um objetivo de vida. E eu acho que o Aldo é um grande instrumento de inspiração para as pessoas que gostariam de seguir uma carreira artística. Não só da música clássica, mas qualquer carreira artística que necessita, além da vaidade, ter disciplina e dedicação.
Perfeito. Além desse projeto, Ives, outros projetos em andamento, não só aí em solo americano, mas também aqui no Brasil, se você quiser falar, fique à vontade.
Eu estou com o objetivo mesmo de jogar toda a minha energia, sabe, Jair, no filme do Aldo Baldin e fazer ele ser visto com o maior número de pessoas. Uhum. Eu tenho outros projetos, mas eu não, por uma questão até de contrato, eu não posso falar. Eu tive agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, gravando o filme da Clarice Lispector, mas eu não posso dar detalhes sobre isso, uma questão de contrato e coisa e tal. Uhum. Mas a gente está trabalhando, né? A gente está fazendo o melhor dentro do nosso ofício, da nossa carreira, que é construir aquilo que a gente acredita que é importante narrar, falar e compartilhar com o público, né? O melhor que o Brasil também tem, né? Temos que trabalhar sempre a imagem positiva do Brasil, principalmente quando a gente mora fora dele, né? O Brasil tem tanta coisa linda, tem tanta literatura, música, artistas, escritores, né, que precisam de um espaço para ser lembrado e também estudado, né? E eu me coloco nesse lugar de dar voz, da voz a esse monte de pensamentos e desejos de transformar a arte como um movimento de transformação da nossa cultura e da nossa humanidade.
Além de produzir e dirigir, você certa vez me falou que gosta também de atuar, né? É algo nesse sentido?
É, uma vez que você anda de bicicleta, você sempre será uma pessoa que anda de bicicleta. Não tem Exato. Como tirar isso de você, não é verdade? Não, é claro, eu sou ator, né? Mas saí do trabalho, do ofício, foi meu primeiro trabalho como artista. Eu trabalhei durante quase 10 anos com isso no Teatro Paranaense, em Curitiba e coisa e tal. Eu fiz até uma pontinha nesse filme lá da Clarice Lispector, tal, em Teresópolis, mas assim, tudo isso eu não posso revelar muito.
Já está revelando mais.
A minha carreira de ator está aí, ela tá pronta e disponível para quem quiser e achar que eu tenho um perfil para tal personagem. Mas também a gente não pode banalizar achando que a vida é só isso, né? A gente tem várias camadas, né, no leque do desejo de ser criativo.
Bacana. Ives, obrigado pela participação. Você está em Nova York agora?
Eu estou aqui em Nova York, né? A Irene Flash Baldin está na minha casa como convidada, está inclusive ouvindo a entrevista agora, aqui do meu lado. E ela veio para a estreia, né? Veio da Alemanha. E é um momento muito importante para a gente, porque foi um trabalho muito árduo no sentido de criatividade, no sentido de chegar a uma harmonia para dar uma linguagem prática, objetiva, do que foi a carreira do Aldo, e eu sou muito, muito grato à comunidade de Uruçanga, aos patrocinadores e principalmente à família da Irene Flash Baldin, que acolheu esse projeto com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, e a gente agora entrega isso para o público de uma maneira muito respeitosa, que a memória do Aldo sirva para que a gente possa cada vez mais se inspirar em fazer aquilo que a gente gosta e usar a arte como transformadora.
Bacana. Eu gostaria, se não for aí, né, ruim ou difícil para a Irene, né, dar um bom dia a ela, e seria um prazer ouvir a voz da esposa, né, viúva do Aldo Baldin.
Olha, deixa eu ver. Ô, Irene, o pessoal da Rádio Marconi está mandando um abraço para você. E saudações, e gostaria de ouvir a sua voz. Mas a Irene está bem timidazinha aqui no cantinho, é? Sabe, Jair? E numa próxima oportunidade, a gente até pode estar aí no seu programa dando um alô ao vivo para você.
Um abraço,
alô,
Irene.
Jair, um abraço para todos vocês, um grande abraço para toda a Uruçanga.
Obrigado, Irene, obrigado, viu? Um forte abraço para você, muita saúde, muita paz, né? E que bacana essa história, né? Cada vez mais difundida, né? É fruto do trabalho, do empenho do Ives Goulart, com a sua colaboração, claro, né? Muito obrigado, viu?
Exatamente. Obrigado também para você, para fazer essa cobertura. E também agradeço ao Ives aqui pessoalmente também pelo seu trabalho.
Felicidade. Tchau, obrigado. Gente. Obrigado, viu?
Ives, é isso aí, amigo. Obrigado.
Forte abraço para você. Obrigado, viu?
Auf den Flederbusch und füllt ihn mit Ohren.